Tá todo mundo curioso, tá com tensão, tá doente, o que tá acontecendo? Foi o seguinte, na semana passada, o cirurgião identificou que eu tinha excesso de pele nas pálpebras, coisa de frente. Se eu tivesse dentro do botiquim, ninguém nem ia olhar pra minha cara. Aí tu vai ganhando dinheiro, os especialistas começam a ver determinadas coisas. Aí ele falou, tem que tirar esse excesso de pele aí. Mas fica tranquilo, a cirurgia é tranquila, tu vai embora pra casa no mesmo dia. Eu falei, ó, tem um evento na semana que vem. Não, tu já vai pra casa. Ele só não falou que eu ia ficar igual um panda, né? Com dois olhos roxos e tal. E aí, ontem eu tava de óculos, aí eu falei, pô, como é que eu vou dar treinamento de óculos? Já fica a dica, o treinamento já começou, tá, galera? Pelo amor de Deus, nunca passe um plano, nem venda um produto de óculos escuros. A verdade, a sua verdade, ela vai ser transmitida através do seu olhar, do seu vocabulário, da sua entonação de voz. Então é muito importante que você não esteja de óculos escuros, a não ser que você tenha uma deficiência visual. Fica aqui uma grande referência dentro do nosso negócio, eu não sei onde é que ele está, meu grande amigo Isani Eutz, uma referência dentro do nosso negócio. Quando alguém fala assim, ah, eu não sei se eu consigo fazer esse negócio, nós temos Isani Eutz, que é deficiente visual total, ganha acima de 12 mil reais. Uma salva de palmas para Isani Eutz, referência dentro do nosso negócio, parabéns. Então, eu falei, porra, e agora? Como é que eu posso subir de óculos? Não. Aí me maquiar, estou me sentindo aqui praticamente uma drag queen, se botar uma pálpebra aqui. O pessoal olha para minha cara e fala assim, se ela está maquiador, vou maquiar.
É, pálpebra, tirou.
Então já fica, ó, não dependam das suas circunstâncias para fazer esse negócio para poder dar certo. Independente da sua dificuldade, independente dos obstáculos, da adversidade, faça o que precisa ser feito. Porque na maioria das vezes, vai dar? Não, vocês estão tímidos hoje. Eu sei que a diretoria está aqui. Olha, uma das coisas que eu mais adoro nos áudios, eu ouvi o áudio da semana, né, aquele áudio que a gente gravou, que trabalho que dá para esses caras tirarem os merda, os porra que a gente fala lá. Eu falo, pô, mas como é que ele tirou esse negócio? Eles tiram, então eles são bons nisso pra caramba. Parabéns aí, equipe técnica aí, que faz a edição dos áudios. Mas aqui a gente pode falar à vontade, porque isso é uma realidade na minha vida, eu tenho certeza que na vida de vocês também. Vai dar?
Eita!
Fala mais alto que eu vou pegar. Eles não ouviram aqui, dona Adelaide não ouviu. Vai dar? Você só tem que estar preparado para ela. Vamos lá? Cadê? Como fidelizar seu cliente? Eu apliquei, aplico muito isso. É o conteúdo que a gente vai compartilhar aqui hoje. Profissão do passado, do presente e do futuro. Vendedor profissional. Essa é a profissão mais importante, mais potente que alguém pode ter. Independente da área de atuação, vai precisar vender sua ideia, vai precisar vender seu serviço, vai precisar vender sua imagem. Então, vendedor profissional é a profissão mais importante que existe na face da terra. Vendas é uma habilidade que com fundamentos você aprende. Então, não se limite a achar, ah, porque eu não sei vender, porque eu não gosto de vender, porque eu tenho dificuldade, porque eu tenho medo de tomar calote. Vendas é uma habilidade que você aprende. Com vendas você paga qualquer desaforo. Então, sabe aquela conta de luz que eu já coloquei gente dentro desse negócio, gente? Que entrou para ganhar 300 reais e o desejo dele ganhar esses 300 reais era para poder conseguir levar o filho no cinema. Ele queria levar o filho no cinema, não tinha recurso para levar o filho no cinema. Então, você imagina que tem pessoas precisando colocar pão na mesa, colocar leite, precisando pagar os incêndios, as necessidades imediatas. Então, a gente precisa valorizar muito essas pessoas. E fica aqui meu agradecimento à família Rodrigues, a todo o corporativo. Incrível o que vocês estão entregando aqui nesse evento. É a revolução do marketing multinível, é a nova Rinode 4.0 para revolucionar o mercado de vendas diretas em marketing multinível no Brasil e no mundo. E você faz parte desse projeto da maior empresa do mundo. Talento versus vocação. Se eu pudesse escolher toda a minha equipe e falasse assim, Cláudio, entre uma equipe hiper, super talentosa e entre uma equipe que tenha vocação, o que você escolhe? Vocação. Porque talento não dá garantia nenhuma de sucesso. As pessoas que têm vocação são as pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Quando a gente vê uma criança, começa a se desenvolver, ela canta uma musiquinha, ó, vai ser cantora. Faz um vídeo, ó, vai ser YouTube, vai ser atriz, é assim ou não é, pessoal? E aí depois você coloca a criança na aula de balé, bota a criança numa escolinha de futebol e logo ela não quer mais brincar daquilo, na grande maioria das vezes. O que que faltou aí, gente? Faltou o quê? Vocação, que é pagar o preço. Então, quando você tem vocação, quando você faz aquilo que precisa ser feito de forma repetida, de forma consciente, de forma determinada, você vai chegar onde você pretende. O vendedor profissional ajuda as pessoas, atende suas necessidades, soluciona os problemas das pessoas, informa, ensina, conduz o melhor caminho. Esse é o papel do vendedor profissional. Eu vou falar como fidelizar o cliente, mas você precisa entender quais são os seus motivos para você fazer esse negócio. Você precisa ter um motivo claro, real, transparente, um objetivo onde você sabe, esse negócio é aqui que eu quero alcançar, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Então você precisa ter um alvo específico. Vou dar um exemplo. O rapaz que estava aqui falou que queria comprar uma casa para a mãe, correto? Vocês viram o desenho dele aqui? Quem viu? Levanta a mão aí, quem viu? Seja lá qual for seu sonho, isso tem que ser muito claro e específico. Então fica a dica aqui para ele. Ele precisa saber em que bairro que vai ser essa casa, quantos cômodos vão ter, qual a cor dessa casa, qual o valor dessa casa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não importa, vai numa imobiliária, procura nos sites de imóveis e encontre exatamente aquilo que você quer. Saiba o valor, eu não tenho dinheiro, não importa. Você vai trabalhar, o universo vai conspirar para você alcançar seus sonhos. É assim que funciona. Exatamente assim que funciona. Você precisa de um quadro de sonhos. Aprenda a converter seus objetivos em produtos. Você precisa ter essa relação muito clara. Eu e a Daniela fomos donos de botequim por quase 20 anos. Então a gente via muito quem bebia cerveja. Tudo que você falava em relação a algum produto, o bebedor de cerveja, ele faz conversão. Você fala sobre uma bicicleta, por exemplo, ele fala 15 caixas de cerveja. Vocês já viram isso? Você conhece gente que faz a conversão? Quem conhece gente que faz a conversão? Então você tem que ter dentro do seu negócio um objetivo e você tem que fazer a conversão do produto, dos seus sonhos. Ou seja, se você pretende pagar um cartão de crédito, você tem que pegar o valor, dividir pelo número de produtos que você precisa vender. Se a conta for alta, nós vamos dividir esse elefante. Ou seja, qual é a sua meta diária? Sabe o que faz os vencedores? Depois que ele determina uma meta, ele vai para a rua e ele só volta quando a meta está batida. O profissional, ele faz exatamente isso. O cara e a mulher que quer ser imperial, ela faz exatamente isso. Só volta para casa quando a missão está cumprida. Cláudio, mas existe a possibilidade de não conseguir cumprir a missão? Existe. Mas a sua cabeça tem que ser colocada no travesseiro com a sensação de missão cumprida. Eu dei meus 100%. Não foi hoje, mas amanhã vai ser. Não consegui hoje, mas amanhã eu vou conseguir. Mas tudo que eu tinha para fazer foi feito e foi entregue. Perfil de um profissional em vendas. Existem três pilares básicos. Aparência. Eu aprendi com o meu mentor, Arnaldo Peixoto. Não sei se ele está aqui. Aprendi com o meu mentor, Arnaldo Peixoto, que quando você não tem conteúdo, você tem que ter oportunidade, pelo menos, das pessoas te ouvirem. E oportunidade para as pessoas te ouvirem é quando você tem uma apresentação. Porque sem apresentação, você diminui muito a possibilidade de ser ouvido. Então, não corra o risco de não ser ouvido. Então, não aparece, ainda mais no mercado que nós trabalhamos. Bem-estar, saúde, então, cosméticos. Aliás, vou contar um negócio para vocês. Eu estou melhorando, os anos estão passando, eu estou ficando mais bonito. Quem vê minhas fotos antigas sabe disso. Quando eu comecei na Rivotem, até uns anos atrás, você olhava para a minha cara, pingava sangue. De tanta hematoma, de espinho e tal, pingava sangue. A pessoa perguntava para mim por que eu trabalhava. Eu falava com perfume, eu trabalho com perfume. Porque se falasse cosmético, a pessoa ia falar, que merda, hein, esse produto? Eu disse, não. Está resolvendo a tua vida, não está bom, né? Negócio de cosmético. Então eu falava perfume, perfume. Então, a apresentação, o seu cabelo, a sua roupa, a sua postura é fundamental para os seus resultados. O sorriso enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores. Você ser sempre simpático, procurar sorrir. Eu, por exemplo, tenho uma característica que eu adoro fazer as pessoas rirem, faço piada de tudo, principalmente de mim mesmo. Antes de alguém rir de mim, eu já estou arrepentando, gargalhar. Então, quando você tem um senso de humor, quando você procura alegria nas coisas, nos detalhes, na simplicidade, você vai ser mais feliz, vai entrar numa energia positiva, você vai atrair essa positividade para os seus resultados. Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Freud já dizia isso, o pai da psicanálise. Então você precisa se exercitar e trabalhar elogio, para quando você estiver diante do cliente, você tem uma percepção clara. Se o ambiente é bom, você tem que elogiar. Se você gostou de alguma coisa no cliente, do trabalho que ele exerce, você tem que fazer esse exercício de elogio. Se você ainda não sabe fazer isso, ainda não tem essa habilidade, comece dentro da sua casa, incentivando e ajudando seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Elogiando uma criança, você não sabe o poder que você tem quando você elogia uma criança. Você está levando essa criança a ter uma autoestima e uma confiança, sabe? Essa criança vai se tornar uma pessoa incrível. Então vamos lá, fazer elogio. A mulher botou um prato de comida, estou falando aqui para os homens, o papo é?
Reto!
O papo é?
Reto!
Comeu aquele prato todo, lambeu o prato. Às vezes o abençoado não, tem capaz, não é capaz de botar o prato na pia, ele arrasta assim, na mesa. Tem homem que está rindo, está se identificando. Tem mulher que fica assim, ó. Um amigo que lambeu o prato. Amor, que delícia que está comigo. Eu sei que ela já fez aquela parada 500 vezes, mas com o meu tudo. Então seja grato. Faça um elogio, comece dentro, faça esse exercício dentro da sua casa, que isso vai entrar no teu automático. Ferramenta de vendas. Talão de pedido, talão de cadastro. Eu estou impactado com tudo que a Rivotem está entregando aqui. Vocês viram o quanto nós vamos ter de tecnologia, gente? Vocês vão ter um controle do pedido que o cliente fez, quando que você tem que voltar no cliente. Eu tenho um monte de pessoas, conheço, que não são profissionais. Aí fala para mim assim, vê se vocês identificam isso. Pô, eu já vendi pra caramba, mas esgotei a minha lista. Não tenho mais ninguém para vender. Aí eu fico assim, será que essa bênção vai vender por quê? Foguete? O que, que é que ele vende? Vende lua? Só tem uma, né? Aí ele não tem mais para quem vender. Vendeu uma, só tinha um produto. Gente, a gente trabalha com meio de consumo, sabonete, desodorante, perfume, creme, hidratante. O cara consome aquilo 30, 40 dias, ele está precisando de outro. Se a pessoa esgotou a lista, ela montou uma carteira de cliente extraordinária, ela só precisa reabastecer essas pessoas. Você não imagina a quantidade de clientes que nós temos órfão. Órfão! Quem aqui já vendeu um produto para alguém que já comprou um produto de alguém e não consegue encontrar mais a pessoa que vendeu? Quem? Levanta a mão aí para mim bater foto dessa merda. Quem já encontrou um cliente órfão? Levanta, mandei a mão levantar. Cadê o fotógrafo? Tira uma foto dessa merda. Quem já vendeu um produto para alguém que já comprou um produto com outra pessoa e não tinha mais contato com essa pessoa? Porque foi feita uma venda amadora. Está vendo aí o Renoquer? O corporativo? Está dando para ver a quantidade de gente que está precisando fazer um trabalho extraordinário lá fora? Porque aqui só tem profissional, tá? Aqui só tem profissional. Salve de palmas para vocês! Aqui só tem profissional. Quem investe num evento como esse? Eu tenho. Semana passada um treinamento em Belém do Pará e um treinamento em Marabá. Pessoas viajam 3 dias de barco para chegar em Belém. A internet começa a funcionar 4 horas da manhã, não tem mais internet. E tem diamante lá, numa ilha isolada. Para completar, uma balsa bateu na ponte lá, um lugar que não chega em 3 horas, de um local para o outro, virou 12. E essas pessoas fazem um trabalho extraordinário. Cada um de vocês que estão aqui, que pagaram o preço para chegar aqui e fazer um investimento e estar aqui, é porque vocês são pessoas diferenciadas. Quem vai chegar Imperial aqui? Me façam um favor antes de eu terminar o treinamento, que está quase acabando. Uma salva de palmas para vocês da maneira que vocês merecem. Aplaudirem da maneira que vocês merecem, tá? Filma essa merda.
Tem o alcance
que a nossa empresa oferece para os nossos consumidores. Como o estado, para a cidade, Então, quando o cliente chega na nossa franquia, você não imagina a quantidade de clientes que não sabem fazer um pedido no computador, no telefone, tem que chegar no balcão para fazer um pedido. Isso está mudando, a gente vai educando as pessoas, mas a gente não pode achar que elas vão mudar essa cultura e vão aprender. O meu pai, por exemplo, tem 78 anos, ele começou a usar o WhatsApp tem um ano, e é um cara inteligente, é o meu mentor, uma pessoa que eu amo e que me ensina muita coisa, principalmente a parte de ética. Então a gente não pode esquecer essas pessoas. A tecnologia a gente vai ensinar a cada uma delas, mas se elas não tiverem ainda essa habilidade, tem que usar esse talão de pedido, tem que usar esse talão de canastro. É a ferramenta que ela vai ter mais facilidade para ir se adaptando. Mas se não usar isso aqui, não monta a carteira de cliente, que é o maior patrimônio que o vendedor tem. Aliás, o maior patrimônio que as empresas têm e o mundo corporativo. Uma empresa é capaz de pagar milhões pela carteira de clientes de outra empresa, só para adquirir aqueles clientes ali que já são consumidores. Então, um talão de pedido, ele proporciona para você seu apartamento, seu carro, sua casa, porque você precisa ter uma visão de médio e longo prazo. Então, o vendedor que chega para mim e fala assim, eu já atendi todo mundo, e não tem mais ninguém para atender, é óbvio que ele não contou uma carteira de cliente, porque se ele tivesse contado uma carteira de cliente, ele teria uma certeza daquilo que ele tinha que fazer, voltar nos clientes que ele já atendeu. Trabalhamos com produtos de consumo diário, já falei isso, como que você atendeu um cliente e daqui a 30 dias você não sabe para quem vai vender, ainda mais com o nosso portfólio, mesmo que ele ainda tem um produto, você volta lá e oferece outros produtos para ele. Qual a melhor forma de fidelizar seu cliente? Aqui uma dica, o vendedor amador, quando ele tem 100% de lucro, ele não quer abrir mão desse lucro, porque 100% de lucro é muito agressivo. Quem acha extraordinário 100% de lucro? Uma salva de palmas para a Rio Madeira que oferece 100% de lucro aos seus consumidores. Vendedor profissional, por mais que você consiga fidelizar um cliente, por mais que ele seja encantado por você como vendedor, você não tem 100% de certeza que ele vai continuar sendo fiel a você. Sabe por quê? Porque na outra semana, no outro mês, pode ser cadastrado a mãe dele, a filha, o irmão, e ele vai com certeza dar preferência para essa pessoa que ele ama, que ele quer ajudar. Então a melhor forma de você fidelizar um cliente é depois que você vendeu o produto, que ele ganhou a graça do produto, é cadastrar, vincular esse cliente à sua empresa. Você continua abrindo novas carteiras de cliente. Assim você alcança independência financeira. A venda paga, apaga incêndio. E a rede transforma você num milionário. Então, você precisa fazer isso aqui, conexão. Tem gente que fala assim, ah, ele é vendedor, ele só sabe vender. Eu não conseguiria, junto com a minha esposa amada, quando você te ama, eu vou te falar, se eu fosse você, eu me tiro com a razão, se eu fosse você, casaria comigo várias vezes. Você está de parabéns, viu? Bela escolha. Eu estaria aqui se eu não fosse você, eu tenho a certeza disso. Eu quero finalizar. Primeiro, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu vou fazer uma merda aqui. 4 horas eu vou estar lá no estande da Rio Madeira, da Universidade de Rio Madeira, para ensinar a quebra de objeções. Quando o cliente fala assim: está caro o seu produto, qual é a forma de pagamento? Eu já uso produto de outra marca, estou sem dinheiro. A gente não fala isso não, eu vou pensar. A gente fala isso? 4 horas eu vou mostrar lá como é que quebra essas objeções e você fecha a venda. Lembra que eu falei para vocês, eu vou encerrar o treinamento agora. Marcelo, prepara aí o vídeo. Você Você lembra que eu falei para vocês que você precisa ter um alvo específico? Esse alvo específico são objetivos, são sonhos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem sempre o que vai te mover, o sucesso e o resultado, são sonhos. Às vezes, se você tiver sabedoria, você usa o sentimento da indignação, da raiva, da vergonha, da humilhação. Eu entrei nesse negócio para limpar meu nome, eu tinha uma dívida de 210 mil reais. O maior patrimônio que um pobre tem é a merda do nome limpo. Eu fiquei numa associação protetora de nome, chamada SPC em Serasa, por quase 6 anos, porque essa associação ela protege o nosso nome, né? Para você não fazer mais merda. Então ela garante, assim, abençoado aqui, não vai comprar mais merda nenhuma. Crédito para que ele chegava a fazer a ficha ali, o senhor não pode, infelizmente está bloqueado. Essa associação é muito boa, que ela protege o nosso nome. Mas faça uma reflexão rápida, 10 segundos. Os momentos que você deu a grande virada na tua vida foram momentos que tu estava de joelho no chão. E aí você falou assim: não aceito mais entrar no supermercado, meu filho me pedir um Danone, uma pera, e eu não tenho dinheiro. Eu não aguento mais chegar na gôndola do supermercado e ter que tirar produto porque o meu dinheiro não paga aquilo que eu botei dentro do carrinho. Eu não aguento mais estar com medo da minha luz ser cortada. Eu não aguento mais não ter a certeza se eu vou conseguir comprar um pão para botar na mesa para os meus filhos tomar café. É isso ou não é? Então, se você tiver sabedoria, você usa essa indignação, a vergonha ao teu favor, não para interiorizar isso com raiva, não, mas ao teu favor. Então eu vou passar um vídeo de um grande atleta, do mito, que eu não entendia por que quando ele terminava de cumprir com a missão dele, ele fazia assim, ó. Isso você não precisa nem fazer para ninguém, mas você pode fazer por dentro assim, ó. Faz aí, ó. Para todas as pessoas que duvidaram de você, que não acreditaram em você, que acharam que você não era capaz. Você vai pensar assim, ó. Vocês vão descobrir um segredo, vai ser revelado para vocês agora no vídeo, tem 2 minutos de vídeo, estou encerrando. Vai ser revelado um segredo.
Vou contar um pouco do que eu vivi nesses 33 anos. E mostrar que uma pessoa pode superar obstáculos e enfrentar e vencer. Através da bebida e logo depois através das drogas. Minha história é comum. É comum. Na vida de vocês, talvez tenha um pai alcoólatra, um irmão usuário de drogas. Geralmente eu faço muitas APNs, vou em muitos lugares, sempre alguém chega no final, o cara fala, pai, mas como é que eu faço para ele largar, abandonar isso? Sempre tem. É uma história comum, mas é incomum pessoas que largaram as drogas, né, conseguiram voltar a ter uma vida normal e muito mais que isso, vencer na vida. É aí que está. Só 10% sobrevive. Só 10% consegue largar as drogas. 6% sai sem sequela. Agora, sequela você só tem. Se sobrou uma coisa. Então, o que eu tenho para falar para vocês dessa história? Com 13 para 14 anos eu comecei a usar drogas, vamos dizer, que as pessoas acham hoje até comum, maconha. Né? Comecei a frequentar locais com pessoas que usavam esse tipo de droga. Logo depois eu comecei a frequentar repúblicas lá em São João del Rei, que tinha pessoas que usavam cocaína. Eu comecei a usar, como eu não tinha dinheiro, eu era muito novo, não trabalhava, eu era o vizinho da galera. Eu buscava e trazia para eles em troca da bebida e da droga. Gente, quem quer consegue, não tem essa. Ninguém enfia nada na boca de ninguém, mas também só consegue se você fizer um corre, vamos dizer assim. Né? Eu comecei a usar e cada vez mais compulsivo, porque me gerava um prazer imenso e eu não sei lidar com prazer. Eu não tenho limites para o prazer. Tá? Então eu apaixonei, infelizmente, pela droga. Eu poderia ter me apaixonado por um esporte, né? Muito cedo, um esporte bacana, ter me envolvido e ser compulsivo com aquilo logo. Não, infelizmente foi com a bebida. Mas Deus tem um propósito na vida de todos. E eu creio que esse é um propósito muito grandioso na minha vida. Que eu tenho que compartilhar essa história com vocês, para vocês crerem em mudança de vida. Que independente de onde vocês estiverem hoje, da situação que vocês estiverem vivendo, existe mudança. E essa mudança está dentro de você. Você pede a Deus, ora, pede a Deus e Ele transforma. E foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu comigo. Com 19 anos de idade, eu conheci uma garota e ela era muito novinha. Eu não sabia a idade dela. Engravidei a menina. Nessa época eu já era bem louco. Eu já morava em casa de traficante. Minha família não dava conta de mim. Preso era semanalmente que eu ia preso. Não era nem. Delegacia era. Passava na rua o carro de polícia já me pegava. E engraçado que a polícia era uma louca. Quando não era eu, ela me pegava. Quando era eu, ela não pegava. Ô Jesus. Mas sempre estava na delegacia. Preso, eu fiquei duas vezes já ao lado. Uma 6 meses, outra 9 meses. E é triste para uma família ter uma pessoa na cadeia. Mas essa é a minha história. Eu não tenho como fugir dela. Eu tenho que contar para vocês que eu superei. Eu venho superando isso dia a dia. E quando eu conto essa história, parece que tira um peso do meu coração. E através dela, várias pessoas também vão tirar o peso. Conte a sua história para as pessoas. Isso alivia o coração. Alivia muito. Se você tem depressão, se você é uma pessoa triste, fale para as pessoas te ajudar. Eu, com 19 anos, quando eu conheci essa menina, ela engravidei. Ela não tinha condições de criar. Quando o bebê nasceu, largou lá na casa da minha mãe. Minha mãe que criou ele. Hoje ele tem 14 anos de idade. É isso mesmo. 14 anos. Chama Felipe. Uma criança incrível. Um menino incrível. E ao longo dessa história, dos 19 aos 26, foi minha pior fase. Foi a fase que eu conheci o crack. A droga. Não vou dizer a mais potente, que eu tinha medo de uma. Foi a mais potente que eu usei, porque eu tinha medo de droga injetável. Porque eu vi os caras usando e falando, se eu usar essa eu vou morrer. E essa deve ser muito boa, os caras ficavam lá, mano, de um jeito que eu falava, essa é a boa, mas essa eu não quero não. Essa eu temia ela. E eu fui, vamos dizer, até o crack, só até ali. Dos 19 aos 26 eu usei crack. O tio dessa menina me apresentou essa droga. E é um meio que você convive, galera, que vai te levando cada vez mais ou pro fundo do poço ou pro sucesso. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve hoje em dia. Isso pode fazer total diferença na sua vida.
envolve com isso rouba. Então eu roubava, eu enganava o traficante, porque eu vendia droga para ele, eu usava mais a droga do que vendia. Então quando ele chegava desapertado, cadê meu dinheiro? Eu tinha que sair para roubar para pagar, senão eu estava ferrado. Então cada passo que eu dava era muito assim de risco. Chegou um certo ponto que eles avisaram para minha mãe, a gente vai matar ele. Aí o que, que eu fiz? Eu fui para a galera rival. Eu falei, o quê? Galera, irmão, me receba muito bem aqui que eu busco e trago a droga para vocês, eles querem me matar. Beleza, me receberam do outro lado. Aí virou guerra na cidade. E eu era muito querido, né, no meio lá da galera. E a situação ficou preta. Falaram para minha mãe que ia me matar. Minha mãe teve uma grande ideia: vamos internar ele à força. Eu estava bem num ponto lá de droga e tudo mais. Chegou uma ambulância com dois caras grandão. Eu, gente, quando eu usava droga, crack, eu estava com 60, 55, 60 quilos, no osso, pele e osso. E era toda metida da porrada, né? Chegou os caras grandão da ambulância, vem, vem! Eu só lembro de estar acordado aqui em Atibaia. De mais nada. Aí eu acordei, olhei para um lado, olhei para o outro, trancado numa cela cheia de cara. Falei, estamos preso? Os caras, não, é clínica. Eu falei, opa, então eu vou embora. Falei, não, você não sai não, tá trancado. Falei, pior ainda, clínica, cadeia. Agora o bicho pega, só tem nego louco. Mas lá foi bom que eu vi pessoas que eram piores do que eu e até algumas menorzinhas. Foi sempre ter alguém pior que a gente, né? Tinha uns caras lá que dava medo só de olhar. Lá eu fiquei 2 meses. Vou contar uma outra parte. Minha mãe não é rica, minha mãe tem um salão de cabeleireiro e ela vendeu um carro dela para me internar. Fica cara a internação involuntária. Eu fiquei 2 meses, era para ter ficado 6. Meu pai infartou e eu tive que sair às pressas de lá para ir em Belo Horizonte ver meu pai que ia operar do coração. Está vivo, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus, porque o que eu mais pedia para Deus era que meus pais me vissem uma pessoa normal um dia. Uma pessoa que não roubava, uma pessoa presta.
Gente, não todo mundo é hoje em dia, né? Dentro das suas
situação atual, todo mundo tem sua exigência. E é mó barato isso. É, chegamos nessa situação crítica de ficar na rua direto, passou-se 2 anos. Aí eu costumo dizer, eu bati em dois anos eu bati imperial na Renault dele. O pessoal fala, rápido! E morar 2 anos na rua? É longo, né? E dói. Eu te falo que dói. As humilhações. Você parece invisível perante as pessoas passam pela gente e não vê, não. É a coisa mais sinistra que tem. Você não ser enxergado pelas pessoas. É uma das coisas piores que tem. É você se sentir rejeitado. Sentir rejeitado é uma das coisas piores que tem no ser humano, é a rejeição. Esse tipo de pessoa é muito rejeitada. E eu sofri muito mesmo. Até que passou um cara na rua um dia e falou assim, que vida, hein? Eu falei, tá rude. Eu falei, tem como você chamar minha mãe? Aí, há um tempo atrás, a gente sabe os telefones de bola, né? E eu mesmo, minha mãe até hoje, falei, liga pra ela pra mim. Ligou pra ela, minha mãe sempre ia até a mim e falava, oh, eu tenho um local pra você, eu tenho um lugar pra você. Tem uma foto minha aqui. Como é que eu era antes? Ali eu tinha tido o princípio de overdose. Ficava bem ruim, mano. Ficava bem ruim. Doloroso. Muito doloroso. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um de transformação. Mas você tem que abrir sua mente e o coração para isso. Minha mãe me internou numa clínica, mas essa era porque eu queria, de portas abertas. Sabe? Eu quis. É diferente quando a pessoa quer. É o que a gente fala aqui nesse negócio, muita gente insistindo com quem não quer. Começa a perceber as pessoas, que você vai entender quem quer e quem não quer nesse negócio. Aqui eu morando na casa de um traficante, o cara me batia, gente, vocês não têm noção, com tanto que eu apanhava quando eu roubava a droga deles. Eu apanhava de todo mundo, na verdade. Polícia onde me vira desse cacete. É uma vida muito cruel. Hoje em dia a gente é arrumadinho, bem, as pessoas não têm noção por quê. Alguma coisa que alguém pode ter passado na vida. Hoje eu chego nos treinamentos e falo, ninguém nunca imaginou o tanto que eu já apanhei, o tanto que eu já fui humilhado, o tanto que ninguém nunca chegou, ninguém me observava, ninguém dava valor pra mim. Mas hoje é Deus, pra mim Deus é minha referência, é tudo na minha vida que faz eu sentir. Ele nunca levou, nunca me deixou. Ele me tirou lá do fundinho. Não é porque você sofreu demais, não. Não sei, no seu coração, alguma coisa, graça. Prefiro não entender isso, prefiro só agradecer. E passou-se 1 ano nessa clínica, fiquei 1 ano lá. Lá me ensinou algo que aqui ensina a você se observar seus erros e acertar seus defeitos de caráter, você consertar eles, você ir moldando, se tornando uma pessoa melhor. Chegou com 1 ano e falou, pronto. Pode começar a trabalhar. O bicho bateu no desespero, igual eu subi aqui no palco. Eu tava ali atrás assim. Achei que eu ia morrer antes de subir aqui. Mesma coisa aconteceu lá atrás. O bicho vai acontecer uma coisa. Eu tenho medo de pegar em dinheiro. Porque todo o dinheiro que passava na minha mão, gente, era pra droga, não sabia usar pra outra coisa. Bicho, a história tem cada situação maluca que vocês não têm noção. Saí da clínica. Uma amiga da minha mãe apareceu me mostrando um marketing de rede. Não entendi nada, eu falei, o que eu faço? Ela vende? Ótimo, vou fazer. Uma coisa eu sou, obediente. Faço, eu faço. Tá bom, não pergunto por quê, pra quê, por quê. Vamos lá, faz, só faz. E rapaz, o tempo passa rápido demais. Já tá acabando. Queria falar o importante para vocês de venda. Beleza, vamos lá. Eu tenho uma outra transformação que eu não tenho como deixar de mostrar para vocês. Quando eu parei de usar droga, eu comecei a compulsividade. Eu troquei a compulsividade por comida. Comida é bom. Comida gera prazer. E ó, saí comendo igual maluco. Na clínica, só podia comer uma vez, porque dava vontade de comer o balde inteiro. A gente, quando está em abstinência, demora 3, 4 meses para desintoxicar. Bicho, a gente come igual um boi querendo e nada, e nada, e quase nada substitui a vontade. Então comigo, um leitão. Por 7 anos eu só engordei. E de 8 meses pra cá, usando nossos produtos, indo na academia, fazendo a diferença, vem me transformando, mudando um pouquinho, mudando a mente, mudando a cabeça. E é bacana essas mudanças. A Érica também, minha esposa maravilhosa, salva de palmas para ela. Novos lugares, hein? Ela me colocou muito para frente. Mesmo uma pessoa sem ambição, galera. Sou eu. E boa, debaixo da ponte eu era satisfeitíssimo. Andando com a galera, loucaço, mas agora satisfeito. Chegou no negócio aqui, bora fazer esse negócio. Falei que o quê? Só vou só vender, ganhar 10 mil, tá ótimo. Com venda, tô falando do negócio, tá? Porque vender 10 mil hoje, você tinha que achar pouco. Vou explicar por quê. Rapidão. Ontem o Alê falou, cada 5 produtos que você demonstra, vende um, correto? Só que, antes disso, pessoas, eu saio para vender todos os dias. Eu aprendi que a gente tem que mudar isso aqui, ó. Aprender algumas técnicas de comportamento de um vendedor. Trabalhar a mente antes de sair, porque todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não sabe trabalhar dentro de si. Foi o que a clínica me ensinou. Sabe o que a clínica me ensinou? A olhar meus medos, olhar meus defeitos. Foi a coisa mais importante que eu aprendi. As pessoas me perguntam, mas como você aborda? Você não tem medo de falar com as pessoas? É isso que a gente tem que trabalhar hoje na cabeça das pessoas, o comportamento. O maior medo que está nas pessoas é de como falar, se chegar perto de alguém, se vai tomar um não, se vai acontecer alguma coisa com ela. Então, o que vocês têm que aprender é simplesmente o seguinte, eu coloquei na minha cabeça assim, ó. Eu não tenho patrão para chegar para mim e falar assim, ó, você começa a trabalhar tal hora e para tal hora. Vocês têm? Então faça isso vocês mesmos, engana sua mente. 8h30 da manhã, eu bato um cartão na minha cabeça. Clim! Eu tenho que sair para trabalhar. Já é automático isso em mim. 8h30, eu pego e saio. O que eu vou fazer? Eu vou vender. Imperial Diamante, sabe para vender. Quem olha meu Instagram e sabe disso? Vocês olham. Eu sei que vocês olham. Eu gosto de ser exemplo daquilo que eu falo. Eu não gosto de falar com a pessoa, sai para vender, sendo que eu não faço. Eu não gosto. Eu me sinto bem fazendo para vocês me seguirem. É assim que funciona. É mais realístico isso. E a venda da Rinode, vocês não podem enxergar uma venda como castigo. Vender não é castigo. Ah, estou precisando de grana. O cara fala, vai vender. Venda não é castigo, cara. Venda é top. Eu amo ser chamado de vendedor. Nossa, eu pico, falo, é vendedor. Sou eu, cara. Eu sou o cara. É uma das melhores coisas que tem. Rapidão. É, deixar os problemas em casa. Muita gente está cheia de problema pessoal, financeiro. Tudo. Loucura total. Só que sai carregando aquilo tudo. Na hora que você chega para abordar a pessoa, sua cara tá lá assim, ó. Eu tô ferrado. Me compra algo. Você não precisa nem abrir a boca para falar, já está escrito na sua cara. Deixa em casa os problemas, sai para divertir, cara. Eu saio para divertir. Quem já saiu comigo para vender, pira, morre de rir. Fui ensinar minha irmã a vender, ela ficou um poste atrás de mim de vergonha. De tanto que eu fico igual lixeiro. Sabe lixeiro mexendo com todo mundo na rua? Sou eu. Igualzinho, por quê? Cara, eu elevo a adrenalina em mim e vou pá, mexendo com todo mundo. Só que hoje eu aprendi que nem todo mundo disposto a isso, por isso que eu criei uns treinamentos com técnicas para vocês conseguirem também, tá? Então, algo interessante, deixa os problemas em casa e sai leve. Quem gosta de pessoa feliz e entusiasmada? Quem gosta de Eduardo Fraga? É isso, seja o mais parecido com ele, entusiasmado, alegre, sorridente, cara, chega perto das pessoas sorrindo, é simples, aprender a lidar com medo. Eu também sair de casa assim, já estou terminando, um minuto só. Essa técnica é a mais importante. Você sair de casa com uma meta do não. Por quê? Eu saía de casa, galera, tomava um, dois, no terceiro, minha face já tinha mudado. Já ia pro quarto assim, ei, tudo bem? Como é que tá o cara? Não. Só pela minha fala. Agora eu saio assim, ó, tem uma meta de 50, não. Primeiro que eu acordo, ei, tudo bem? Posso demonstrar um produto? Mas... não, falta 49. Falta 49. Eu fico leve, não me incomoda. Porque nossa mente, quando toma um não, ela se incomoda com isso. Saia com essa meta. E você nunca vai voltar pra casa com essa meta de não batida antes da sua meta de venda. Cara, é incrível como funciona. Você fica leve. A importância da leveza, de você se sentir bem ao falar de venda, ao estar vendendo, é incrível. E eu criei algo de vendas em bairro, não criei nada. Eu saí fazendo e me percebi que é bom assim, que é legal. Vocês já saíram de uma avenida, tentou vender e deu errado? Sim. Sabe por quê? Porque você foi vender. Você tem que ir se apresentar. Vá se apresentar primeiro, depois você volte para vender. Vai aprendendo. Eu vou de loja em loja. Vou andar. Tem uma loja. Tenta vender no meu bairro, no Castelo. Vai lá. Tenta vender. Eu falo assim, não. Aqui só compramos do Guilherme. Ninguém consegue. Eles me ligam avisando. Passou um consultor da Rinodem. Falei, perdeu ou nem perdeu? O bairro é meu. Conquiste seu território. Vou explicar como. Eu vou de loja em loja. Chego na loja, ei, bom dia, tudo bem? Desarmo o cara, não vim te vender nada. A pessoa, é uma beleza essa frase, porque as pessoas se incomodam na hora que você chega para falar, oi, tudo bem? Você mostra um produto, a pessoa já se arma, já vem assim, você já, cara, desarma ela, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Não vim te vender nada, faz um favor para mim, vê se esse produto aqui é bom e eu vou embora, combinado? Combinado. Serva para as mãos, produto de altíssima velocidade de resultado. Bateu, uau, minha mão. Falei, legal, né? É. Como eu não vim te vender nada, eu preciso do seu WhatsApp que eu vou te mandar meu catálogo. E se você usar um dos meus produtos que você já usa na sua casa, você vai se tornar minha cliente. E o primeiro produto você já ganha um brinde. Combinado? Combinado. Então tá, meu nome é Guilherme, prazer, peguei seu WhatsApp, valeu, tchau. Só me apresentei e fui embora. Geralmente sai venda, tá? Ela começa a perguntar, mas quanto é? Geralmente sabe, fica quieto, você foi se apresentar, fica tranquilo, você foi, só foi se apresentar e vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo e fala, semana que vem eu tô rodando por aqui. Você fica conhecido ao ponto de eu levar meu filho na escolinha, eu vou levando meu filho na escolinha e as pessoas, oh, traz aquele perfume, já tá desse jeito. Então assim, eu vou conquistando de uma forma que fica assim, muito legal, é muito bacana. Prédios, dentro do seu prédio, deixa um produto com cada um, faz alguma coisa. Prédios em construção. Você pergunta um porteiro num prédio em construção? Chega pro cara e fala assim, ó, esse aqui é o Empire Gold, tá vendo ele? Vocês conhecem o Empire Gold, galera? Adoro vender. Pega o perfume, chega pro porteiro e fala assim, cara, quer ganhar esse perfume? O cara quer. Vê quantas pessoas estão trabalhando aqui na construção? Cara, 50, me ajuda a vender 10, que esse é seu. O cara vira seu amigão na hora. Cara, vai nos prédios, as coisas têm que ser tranquilas. Faça isso que funciona. Eu faço isso. Pequenas e médias empresas também funcionam dessa forma. Academia e tudo mais. Abordagem, demonstração e fechamento é crucial para o nosso negócio. É crucial. Juro que eu estou terminando, meu Deus do céu. As pessoas têm medo de abordar. Vamos tirar esse medo, galera? Pense, se alguém abordasse vocês, vocês tratariam ela mal? E por que você acha que as pessoas vão te tratar mal? A gente vive num mundo de achismo muito grande. Pare de achar, cara. Aborde alguém. Chega para a pessoa, bom dia, tudo bem? Não vim te vender nada. Desse formato, posso te mostrar um produto rapidão só para você falar da qualidade desse produto? Somente isso, não vai doer, ninguém vai te maltratar. Toda vez que você pensar algo de alguém, pense você mesmo, se faria algo de mal a alguém. Antes, pense você, sempre antes de abordar, vai te aliviar. Pô, se eu for abordar aqui, se aquela pessoa me abordasse, eu não ia tratar ela mal. Fiquem tranquilos, funciona dessa forma. Uma abordagem rápida, tranquila e objetiva. Demonstração, sempre demonstrar o produto e falar do produto enquanto demonstra. Fechamento. Geralmente, temos N formas de fechamento. Maquininha, à vista, eu sempre faço. As pessoas pedem desconto para vocês? Não venda abaixo do preço. Na hora que ela pedir, fala para ela, pede desconto. Era R$10, você fala assim, eu vou te dar um produto de 20. Só que você é por 10 para você, a mesma coisa de desconto e ela paga o valor inteiro. E conhecer outro produto. Isso é maravilhoso. Aprende a fazer essas coisas. Não precisa dar desconto, a pessoa tem a grana. A pessoa tem a grana. E é isso. Muito obrigado, espero que eu tenha